Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Velocidade. Esse é o primeiro podcast de 2008 e temos muitos assuntos para comentar. Para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre os primeiros lançamentos dos carros da Fórmula 1, também dos testes coletivos da última semana em Jerez e também uma sessão de futurologia. Mas o que, que é isso? É um quadro onde a gente vai dar nossas opiniões sobre o que, que pode acontecer na temporada de Fórmula 1 desse ano. E aí, lá quando terminar a temporada, em novembro, a gente vai ver se deu certo ou se errou tudo. Pelo menos a diversão é garantida, né?
Oi, Bárbara, boa tarde. É nosso primeiro podcast de 2008. Para essa temporada que promete bastante. É, mas não vamos esquecer de falar também da 1GP, que nós tivemos a quinta etapa, que aconteceu essa madrugada. E vamos comentar também, né, do Velocidade no iBest, não podemos esquecer disso. Pedir uma força.
É verdade.
Pedir a força de todo mundo aí.
É, para todo mundo votar, que o iBest é o maior prêmio da internet brasileira, como se fosse um Oscar. E agora eles têm uma categoria para blogs e de esportes, então Velocidade foi indicado. Não sei quem indicou, não sei como foi para lá. E vamos ver o que acontece, porque tem muita gente boa disputando, tem vários jornalistas de nome, tem o Milton Neves, tem o Fábio Seixas, Flávio Gomes, então é bem difícil, mas só de estar lá já é reconhecimento muito grande, né?
Com certeza. É, vamos dar início então, falar dos lançamentos dos carros para 2008. Vamos começar por quem? Pela Ferrari?
Vamos falar da Ferrari então.
Ferrari que chega com seu modelo 2008, manteve a mesma dupla de pilotos, mas teve uma mudança significativa na direção. Saiu Jean Todt e entrou Stefano Domenicali.
Uhum.
E vamos ver se o estilo dele é o mesmo do Jean Todt, o mesmo estilo de 10 anos que vinha na Ferrari, ou se ele vai ter um estilo diferente. É, o Felipe Massa entra com uma baita pressão de estar correndo ao lado do campeão. Não sei se ele vai conseguir reverter o jogo a favor dele. O que, que você acha?
Eu espero. Não, eu acho assim que correr ao lado de um campeão é sempre complicado, mas todo mundo sabe que no ano passado a Ferrari errou muito, não só ela, mas o Massa também errou. Mas várias vezes foi o carro que deu problema, câmbio, aconteceu de tudo. Então acho que esse ano principalmente ele precisa de sorte para não dar nada errado, e não pode deixar colocarem o Raikkonen como primeiro piloto, porque senão depois ele é desvalorizado. E isso nem aconteceu e já estão chamando ele de Barrichello, então imagina se isso acontecer. Então eu acho que no começo a Ferrari vai deixar na igualdade, como sempre, né? Como sempre eles fazem. E aí depois de umas 4, 5 corridas, a gente vai ver o que, que acontece.
É capaz que depois que eles vierem ao Canadá e voltarem para a Europa, e quem estiver na frente, vão manter até o fim, porque o ano passado foi por pouco que perderam o campeonato, e eu acho que esse ano vão tomar a decisão bem antes. Não vão correr
então
o risco.
Vamos torcer para o Massa estar na frente no Canadá, então.
Vamos sim. E a sensação da Ferrari é o seu terceiro piloto. Piloto de testes. Um carinha aí que tem 7 títulos nas costas. Não sei se você conhece.
Alguém que grava podcast comigo falou bastante desse cara pra mim, sabia?
Então, acho que é uma grande vantagem pra Ferrari ter o Schumacher como piloto de teste. Vai ajudar bastante no setup do carro. Experiência ele tem. E já vai estar trabalhando também no carro de 2009. Já está fazendo esse trabalho também. E o alemão arrumou um jeito de não ter a pressão em cima de resultados, mas de poder dar suas voltinhas.
É verdade, fica praticamente como um hobby para ele, né? Mas a Ferrari não tem nem do que reclamar, porque ter um piloto de testes desse não é para qualquer um, né?
Isso. Mas dando a minha opinião, a parte do futuro é pro final, né? Então vamos deixar minha opinião pro final.
É, não estraga a surpresa da nossa sessão de futurologia.
Tá joia. É, daí a McLaren, 2 dias depois do lançamento da Ferrari, foram 2 dias mesmo, né? Ou foi um dia após?
Eu acho que foi um dia só.
Um dia após, já lançou seu modelo também. A McLaren que vem com uma dupla de piloto meio inexperiente, né, para setup de carro, tudo.
Uhum.
Tem o Pedro de la Rosa, que vai ajudar bastante. Pode não ser um piloto rápido, mas é um piloto experiente, que vai contribuir bastante para o acerto do carro. E na minha opinião, a minha opinião é no final. Fala você um pouquinho.
Não, não pode falar ainda. Então, um dos detalhes que chamaram a atenção no carro da McLaren foi um pouco essa parte de distância de eixo. Então, a McLaren, ela lançou um carro com distância de eixo maior, bem parecido com a da Ferrari. Então, é um pouco esquisito. Será que ela ainda está se beneficiando dos dados de espionagem? Será que realmente ela resolveu inovar?
É, o Luca de Montezemolo falou, né, que a McLaren era uma Ferrari prateada. Naquelas alfinetadas, que um fica dando no outro.
Que eles adoram fazer, né?
Isso.
E... então, mas tirando isso, só tem que comentar do Hamilton com o Kovalainen, né, que é uma dupla muito jovem. Nenhum dos dois acho que tem muita experiência em desenvolver carro. Então, e na semana passada, o contrato do Hamilton foi renovado pelo Ron Dennis, agora vai até 2012, e o que estavam falando por aí é de que ele teve um aumento de mais de 6.000%. Então, será que realmente ele está apostando numa dupla de novatos, e será que essa dupla vai dar certo?
É, na verdade, esse aumento tem a ver que ele ganhava uma merreca, né? E aí começaram a pagar ele no nível de outros pilotos, como Massa, Kimi e Alonso, e aí subiu tanto. Eu não sei o que a McLaren espera dessa dupla, que é uma dupla talentosa. O Kovalainen mostrou que depois daquela estreia terrível no ano passado, ele superou o Fisichella, que também não é muita coisa, mas fez um belo trabalho. E o Hamilton também ficou um ponto do título, e se não fosse a inexperiência, com certeza ele teria levado o título no primeiro ano. E acho que tem tudo para dar certo. Um outro detalhe que eu vi no blog do Capelli, não sei se foi ele que achou, se alguém mandou para ele, é que a multa madrilenha continua patrocinando a McLaren. Que houve tudo.
Ah, sim. Apesar do Alonso ter saído da equipe, né?
Isso. É, eu tô até aqui com o blog do Capelli, vamos dar o crédito à pessoa certa. Ele fala que foi o leitor Ramiak que informa que a McLaren confirmou hoje, oficialmente, que a multa madrilenha segue como patrocinadora. E foi uma surpresa, que todo mundo esperava que eles fossem acompanhar o Alonso. Não foi bem o que aconteceu. O Banco Santander também ficou.
Ponto para a McLaren.
Exatamente.
E agora falando um pouco dos outros carros que lançaram, tem a BMW, tem a Red Bull também. O que aconteceu com o pessoal da Red Bull que não fez nada de diferente? Será que a verba de marketing deles acabou?
É, vamos ver a hora que esse carro entrar na pista, né? Que a olho nu assim é difícil a gente falar. Parece realmente, não teve muita inovação, mas a dupla de pilotos, dinossauros, continua.
Pois é, esse eu acho que é o grande problema da equipe, né?
Eu acho que esse ano a Red Bull vai sofrer o que a Honda sofreu ano passado, que é ver a filial andando na frente.
Isso com certeza, porque não adianta ter um Adrian Newey desenhando o carro, sendo que você tem um Coulthard e um Webber dirigindo, né?
É, Vettel e Baudet são minha dupla de pilotos, assim, já favorita. São dois pilotos que eu tenho, que eu gosto muito do estilo de direção. O Baudet eu tenho medo de falar muito, porque eu falei muito do Zanardi quando ele chegou na Fórmula 1, porque tinha arrasado nos Estados Unidos e não foi bem aquilo na Fórmula 1. Mas uhum. Eu espero bastante coisa do Baudet. E o Vettel já é um...
É alemão, né?
É alemão, é o substituto. É o substituto do homem.
Será?
Ah, eu acho que dos pilotos alemães que estão surgindo aí, o Tio, o Michael Miller, acho que é o que tem mais potencial.
Bom, vamos ver se esse ano ele faz uma temporada melhor. Se não fosse o Webber atrapalhar ele no ano passado, né? Podia até ter tido um pódio.
Na verdade foi o Vettel que freou, né, no ano passado. E o Webber acertou ele por trás.
Ah, mas a gente coloca a culpa no Webber, sempre a culpa é dele.
A Aline vai te apoiar nessa decisão de colocar a culpa no Webber.
É, e falando dela, a gente não pode esquecer de falar da Williams, que não teve lançamento de carro.
Pois é, mas a Williams pessoal não fala muito da Williams, mas eu acho que ela vai estar ali naquela briga esse ano com a Renault e com a BMW.
Será?
Pelo menos com o Rosberg, né? Porque não podemos esperar muita coisa do Nakajima. Mas eu acho que o Rosberg deve dar muito trabalho ali pra Renault e pra BMW esse ano.
É, eu espero pra ver, porque eu não sei nem o que esperar da Williams.
E tivemos o lançamento também, né, da BMW. A BMW que tá se escondendo, tá treinando separado de todo mundo. Foi uma equipe de destaque o ano passado, que teve um crescimento absurdo. E estão prometendo a vitória esse ano. E vem com uma dupla de pilotos aí muito boa, que é o Kubica, que ficou devendo um pouquinho o ano passado, na minha opinião, mas ano retrasado teve uma bela estreia. E também o Heidfeld, que o ano passado com certeza foi um dos melhores no grid e que espera muito uma vitória de um dos dois este ano. Tivemos a Toyota também, que lançou o carro. Quer falar um pouquinho da Toyota?
A Toyota não tenho tantos comentários assim para fazer. Eu só acho que nesse ano talvez ela roube o posto da Honda como a melhor equipe, entre aspas.
É, a Toyota está prometendo novamente vitórias. Fala que dessa vez construíram o carro. Eu sou meio cético, vamos esperar um pouquinho para ver se vai dar certo. Às vezes, quem sabe, os japoneses com tanto dinheiro conseguiram realmente fazer um carro para brigar pelo menos pelo pódio, não sei.
Pelo menos o Ralf Schumacher já foi embora, então pelo menos tem uma novidade agora com certeza na equipe.
É, o Timo Glock, outro alemão chegando.
Mais um.
E atual campeão da GP2, já teve uma passagem para a Fórmula 1 no passado, pela Jordan. E volta agora com o status de campeão da GP2. E tem ao lado o Trulli, que é um piloto que se esperava muito no passado, que está virando meio que um dinossauro, como Barrichello, Coulter e Weber. E vamos ver o que dá, mas a Toyota eu prefiro esperar do que falar muita coisa agora dela.
É, eu concordo.
E passamos para os treinos agora de Jerez?
Isso, 3 dias de testes coletivos, que não dá para dizer muita coisa, mas dá para especular muitas outras, né?
É, depois daquele tempo do Alonso, não dá para falar muita coisa, porque claramente a equipe preparou um carro para fazer aquele tempo. Sabe-se lá qual que era o limite de giros daquele motor, quanto ele tinha de combustível, que pneu era aquele, quanto de asa ele tinha.
É, eu acho que ele ter saído com o carro do ano passado e ter ficado em primeiro, acho que foi mais para dar status, olha, o Alonso e a Renault estão de volta, do que para realmente testar alguma coisa ou fazer algum tipo de desenvolvimento.
É, no primeiro dia não dá para dizer muita coisa, nem no primeiro nem no último, porque a pista estava um pouco úmida, molhada, né?
Mas no primeiro dia o Nelsinho, ele já estreou, né? Porque ele que provocou as duas bandeiras vermelhas do dia, sendo que ele foi o único piloto da Renault a testar. E também um outro destaque foi que o Vettel ficou em quarto, o Bordes em sexto e a Red Bull só em décimo.
É, a Red Bull vai ter que tomar cuidado com esses dois garotinhos aí. O Bordes nem tanto tão garoto assim, mas acho que eles vão vir para colocar a filial na frente da matriz.
Será que não era melhor eles fazerem uma troca de pilotos?
Sei lá, às vezes a Toro Rosso motor Ferrari tá rendendo mais do que a Red Bull motor Renault, né? Às vezes é bom ficar
como
está. E a McLaren também, o De La Rosa e o Kovalainen andando aí pela McLaren. É, o De La Rosa em terceiro, o Kovalainen em quinto, mostrando que a McLaren tá ali também, perto da Ferrari.
Uhum.
E que vamos ter o mesmo cenário de 2007 este ano.
É, tanto que no terceiro dia de treinos o Hamilton ficou em segundo, e aí o Alonso já chegou logo atrás e o Glock ficou em primeiro, mas acho que esse não é um resultado muito a ser considerado.
Isto. No segundo dia foi o dia da volta do Alonso.
É a única coisa a se comentar desse dia, né?
É, porque a gente pode comentar também, novamente o Vettel e o Bodé ficaram um perto do outro, mostrando que Vai ser uma briga legal também ali dos dois na equipe.
Uhum.
Temos também o Fisichella, que andou pela Force India. Que, pra quem não sabe, o Fisichella foi anunciado pela Force India, que é a nova equipe da Fórmula 1, que entrou no lugar da Spyker. E vai ser companheiro do Adrian Sutil. Ele andou também no segundo dia. Acho que não tem muito mais a falar do segundo dia.
É, essa Force India, por enquanto, é uma equipe um pouco incógnita, né? Não dá pra dizer o que vai acontecer, aqui que ela veio, é melhor... É que nem a Toyota e a Williams, tem que esperar pra ver o que vai acontecer.
E o terceiro dia, o Timo Glock terminou na frente, mas também foi outro dia de pista úmida.
Uhum.
E aí foi o primeiro duelo Hamilton e Alonso. E como o Hamilton acabou ganhando este duelo, entre aspas, aí todos os jornais espanhóis colocaram a culpa na chuva. A chuva impediu o primeiro duelo. Se o Alonso tivesse ficado na frente, eles teriam escrito outra coisa, né?
Com certeza. E também o Hamilton, ele levou duas bandeiras vermelhas, então acho que não dá pra considerar muito os resultados com a pista molhada.
Exato.
Ah, e o carro do Coulthard quebrou também nesse dia, então já mostra a confiabilidade, né?
É. E o outro destaque que poderíamos falar também foi a contratação do Alexander Rins como piloto de testes da Honda. Na minha opinião, foi uma decisão acertada, porque o Rins pode também, a exemplo do Pedro de la Rosa, não ser um piloto muito rápido quando está correndo, mas é um piloto com bastante experiência de acerto de carro. Tanto é que ele foi piloto de testes da McLaren, da Williams. E eu acho que a Honda está tentando acertar, contratando bastante gente experiente. O Ross Brawn, teve alguns engenheiros aí de outras equipes. E eu estou bem curioso para ver essa Honda em 2008.
É, eu acho que vai melhorar um pouquinho a equipe, sim. Aliás, nesse gancho de previsões, a gente pode começar com a nossa sessão de futurologia, né?
Vamos lá.
Que são algumas categorias que a gente vai escolher quem a gente acha que vai vencer, ou que vai se destacar, etc. E aí, no fim do ano, a gente vê de novo essa tabelinha, se a gente errou muito ou se acertou alguma coisa, né?
Isso. Pode começar a falar as categorias que eu vou palpitando.
Bom, a primeira categoria é a mais óbvia de todos, de todas, que é quem vai ser campeão, piloto campeão de 2008.
Difícil.
E aí, Thiago?
Difícil, mas eu voto no Hamilton. Porque eu acho que a McLaren vai levar um pouco de vantagem sobre a Ferrari naquele sistema eletrônico lá, que tá tendo uma briga, que todas as equipes vão ter que usar o sistema da McLaren. E eu acho que isso pode dar uma certa vantagem à equipe. E a equipe agora com um semi-eixo um pouco maior vai levar um pouco de vantagens nas pistas que eles levavam, não tinha tanta vantagem o ano passado. Então eu acho que eu fico com o Hamilton.
Bom, eu acho que a disputa vai ficar entre Hamilton, Massa, Raikkonen e Alonso, que nem no ano passado. Mas como eu sou fã e a esperança é a última que morre, eu acho que eu vou apostar no Massa.
Tudo bem. Tomara.
Não que eu tenha 100% de certeza que vai dar isso, mas eu tenho a obrigação de acreditar, né?
Não, tomara. A gente torce. Eu torço também, mas eu acho que o Hamilton acaba levando. Ele tá mais maduro este ano. Acho que não vai cometer os mesmos erros do ano passado.
Tomara. Agora o outro quesito é o piloto vice-campeão.
Eu fico com o Kimi Raikkonen. Eu acho que a briga vai ficar mesmo entre o Kimi e o Hamilton. O Massa, infelizmente, perdeu um pouco de terreno. Perdeu um pouco de terreno ao não conquistar o título ano passado. E eu acho que ele vai estar com a pressão muito em cima dele. E o Kimi, correndo como atual campeão, deve levar uma certa vantagem no começo. E deve ficar entre os dois, entre o Kimi e o Hamilton, a briga. E eu fico com o Kimi.
Bom, eu aposto no Alonso, que eu acho que ele vai ter um retorno muito bacana na Renault, que a equipe vai ressurgir de novo, então eu acho que vai dar todas as condições para o Alonso chegar no vice-campeonato.
Ok.
Agora o outro quesito, que seria a equipe campeã.
Construtores, está falando? Eu acho que
isso.
Eu fico com a Ferrari, porque eu acho que apesar de eu achar que... Muito achar, né? que o Hamilton vai ser o campeão, mas a dupla da Ferrari vai levar um pouco de vantagem. E deve dar Kimi e Massa, segundo e terceiro, e o Kovalainen deve fazer a McLaren perder o título de construtores.
Bom, eu também aposto na Ferrari e concordo com tudo que você falou. Acho que pela dupla de pilotos eles têm muito mais chances de levar mesmo esse campeonato de construtores. Agora, a equipe vice-campeã de construtores.
McLaren. E ali é bem encostado na Ferrari, pouca diferença, para ser decidido no Brasil mesmo.
Bom, eu, já que eu segui o raciocínio do Alonso vice-campeão, eu segui também da Renault vice-campeã, até por conta do Alonso e também talvez por um bom campeonato do Nelsinho.
Próxima categoria?
Agora, quem vai ser o recordista de poles?
Ai, responde você primeiro, essa é uma bucha.
Bom, pelo retrospecto dos outros anos, eu acredito no Massa. Ele tem se mostrado um piloto muito rápido nos treinos de classificação. Então acho que mesmo que ele não leve o campeonato, mesmo que ele não consiga nada, acho que esse título é dele.
Eu vou ficar com você, Felipe Massa, também, pelo mesmo motivo. Por ter sido mais de 2007, continuo com ele.
Agora tem outra que é difícil, que eu vou jogar pra você, que é o piloto recordista de vitórias dessa temporada.
Eu acho que o Kimi Raikkonen. Mas aí o Hamilton vai ser campeão na constância dele, que ele já mostrou o ano passado. Mais vitórias, o Kimi deve vencer mais do que o Hamilton.
Eu fui pelo mesmo raciocínio, mas como eu disse que o Alonso seria vice-campeão, então eu coloquei ele como recordista de vitórias, seguindo a lógica de que ele pode ter mais vitórias, mas o Massa teria mais constância também no campeonato. E agora a outra categoria, que seria o estreante do ano.
Estreante do ano, eu fico com Bodé, Sebastian Bodé, Toro Rosso.
Eu também escolhi ele. Acho que é um dos que estão chegando, acho que é o que tem mais potencial para se destacar.
É uma boa briga, que eu acho que o Glock também, Timo Glock na Toyota, vai ficar perto, mas eu fico com o Sebastian Bodé.
Eu acho que é mais garantida essa escolha. E tem também a equipe revelação, então, do pelotão mais intermediário, mais lá para baixo, quem você acha que vai se destacar?
Eu acho que a Honda. A Honda tem uma dupla de pilotos experiente, agora estão a fim de fazer uma coisa legal, de fazer um carro campeão, estão chateados com o ano passado, Ross Brown, e eu acho que a Honda vai dar a volta por cima.
Eu aposto na Toro Rosso, porque eu acho que principalmente pela dupla de pilotos que vai chegar com muita vontade de brigar, eles vão ter uma disputa interna muito forte, então eu acho que a Toro Rosso tem tudo para se destacar e passar na frente da Red Bull, inclusive. E a outra categoria, que é o contrário dessa que a gente elegeu agora, que é a equipe decepção. Aquele título do ano passado que foi da Honda, será que continua ou vai para uma outra equipe?
Eu vou ficar com a Red Bull, seguindo o raciocínio de que a Toro Rosso vai superá-las, e isso seria uma decepção para eles e para todo mundo, então acho que a Red Bull seria a decepção do ano.
Bom, eu acho que a Toyota vai assumir esse posto da Honda, porque já é o segundo ou terceiro ano consecutivo que eles investem milhões e não tem retorno nenhum, então acho que esse ano vai acontecer a mesma coisa. E a última categoria, seguindo pelo lado da decepção, seria o piloto decepção.
Eu acho que, contrariando a minha amiga Aline, seria o Kazuki Nakajima, que deve andar bem atrás do Rosberg e não deve fazer nada de impressionante. E o Rosberg deve andar um pouquinho lá na frente, mostrando que o carro teria condições sim de ter resultados melhores. Eu fico com o Nakajima.
Bom, eu apostei no Mark Webber, porque eu acho que é um que está na Fórmula 1 há um tempão e não mostrou ainda que veio. Acho que ele pode dar as mãos com o Ralf Schumacher, com o Fisichella, e se aposentar também. E acho que não vai acrescentar em nada no campeonato, vai ser só um carro, um piloto na pista, então eu voto no Webber.
Tá joia. Eu acho que acabou, né?
É, essa parte da do futuro acabou. Agora, no fim do ano, a gente só tem que ver se, se conseguiu acertar um pouquinho ou se errou tudo, né?
Vamos torcer. E agora um GP?
Isso, mudando um pouco de assunto, que teve uma corrida super fresquinha da 1GP, que aconteceu nessa madrugada, que foi na cidade de Taupo, na Nova Zelândia. E parece que foi uma corrida muito bacana, e agora a equipe da casa, inclusive a Nova Zelândia, conseguiu chegar ao primeiro lugar do campeonato.
É, o Brasil tá numa coisa, assim, numa falta de sorte, porque na última etapa, o Sérgio Gimenez, ele foi atingido nas duas corridas e acabou não pontuando. E nessa, logo na sprint race, na largada, assim, o carro da Suíça e do Canadá, um tocou no outro. Era um grampo, mais ou menos, assim, uma curva, um grampo. E aí eles foram saindo para a pista e o Sérgio Gimenez estava bem por fora e ele teve que jogar na brita para não ser atingido. E aí ele já caiu, caiu para o penúltimo e não conseguiu fazer muita coisa. Na pit race, que ele largou em 11º, largou em 10º na sprint, 11º na feature, se não me engano, ou é o contrário. E ele não fez muita coisa, ele chegou em 6º, mas 6º ou 7º que ele chegou em 6º, né?
Foi. Isso.
E ele não fez muita coisa, ele chegou em 6º, mas por abandono de quem estava na frente, envolvimentos em acidente, as punições que o carro da Suíça tomou.
Eu acho que ultrapassagem mesmo, ele só fez uma.
Isso. E eu acho que a equipe brasileira tá meio que decepcionando, porque inclusive na um dos marketing da categoria, que os carros são os mesmos e o que vale é a força do piloto e a força da equipe. E a equipe, o Brasil, com tanta tradição no automobilismo, com vários campeões aí mundiais, tá precisando mostrar mais serviço. Porque a gente vê a Alemanha ganhando sempre, a gente vê a França, a gente vê Nova Zelândia ganhando. Qual a tradição da Nova Zelândia? E Nova Zelândia eu só conheço o Dixon da Fórmula da Indy e não sei mais nada de Nova Zelândia no automobilismo.
É, pois é, a Nova Zelândia está em primeiro no campeonato, a Suíça em segundo e a França em terceiro.
Então, para você, você ter uma ideia, francês na Fórmula 1, o último foi o Prost, assim. A gente teve a Alesi, teve o Panis, mas não foram pilotos que mostraram nada. E mesma coisa a Suíça. E o Brasil com tanta tradição, andando lá atrás, tendo o Emerson Fittipaldi ali, que é uma pessoa que conhece do assunto, sabe o que faz. A equipe brasileira está precisando mostrar serviço. Eu até reparei, teve um pit stop, porque a corrida mais longa são obrigatórios dois pit stops. E a equipe brasileira trabalhou super rápido, assim, na troca do pneu. Não é ali que está o problema. Está faltando, acho, mais experiência. Não sei se o Sérgio Gimenez não está conseguindo um acerto ideal. O que está acontecendo?
Será que vale trazer um piloto mais experiente para dirigir esse carro?
Eu acho que valeria a pena um teste. Sei lá. Já que está todo mundo de férias mesmo, as etapas acontecem nesse meio de temporada da Fórmula 1, da Fórmula Indy. Quem sabe se a gente colocasse algum outro piloto lá.
Porque na primeira temporada da 1GP, o Brasil quase foi campeão. E estava super bem. Então, por que será que deu essa caída tão grande nos últimos anos?
Realmente, eu não sei o que aconteceu. Onde que erraram a mão. Mas é isso. A 1GP, agora nós temos... Vamos ter outra etapa daqui a 2 semanas. E lembrando que semana que vem já começa a GP2 asiática, vamos ter a corrida nos Emirados Árabes. GP2, que é a categoria, assim, principal de acesso à Fórmula 1, semana que vem começa, daí da outra semana já temos novamente a 1GP. Então começou o automobilismo 2008.
Graças a Deus, né? Porque senão a gente vai sofrer muito se não tiver corrida durante um tempo, né?
E por falar em automobilismo, pessoal, o site da Bárbara foi um dos indicados ao IBEST. E assim, se vocês gostam, se vocês entram lá, vamos dar uma força, porque o cadastro é super rápido, assim, tem que deixar e-mail, nome só. E vamos colaborar com o Velocidade para levar essa.
Obrigado pelo marketing espontâneo, né? Não, mas o que é legal do IBEST é que, por exemplo, tem a categoria esportes, tem 20 indicados. Se eu gostar de 10 pessoas que estão lá, eu posso votar nessas 10. Então, isso que é bacana, porque às vezes eu gosto do Velocidade, mas eu gosto de outros blogs também. Então, pode votar em todos que não tem problema.
Isso, vamos dar uma força ao automobilismo. Eu sei que o Capelli está lá, o Flávio Gomes, o Fábio Seixas. O Grande Prêmio está concorrendo também numa categoria lá de site esportivo.
Pois é, acho que é bacana a gente se juntar para mostrar como o automobilismo está forte, né? Que hoje em dia não é só futebol.
O Voando Baixo também está lá. Tem mais alguns que eu não recordo agora.
Tem o Théo José também. E opção de automobilismo não falta.
E é isso aí, vamos terminando o nosso quarto Café com Velocidade. Espero que vocês gostem. Espero que vocês comentem, que falem o que não gostou, o que nós erramos, que às vezes a gente falou algumas merdas aí para trás. E a opinião, e as opiniões de vocês são sempre muito bem-vindas.
Com certeza, deixar também a opinião de quem que vocês acham que vai vencer esse ano, quem não vai, se a gente falou muita abobrinha nas nossas apostas. E lembrando o convite, se alguém quiser participar da próxima gravação do podcast com a gente, é só falar.
É isso aí, então um abraço a todos e até o próximo.
Então deixo meu abraço também para todo mundo e até a próxima edição do Café com Velocidade.